Bom dia. Estamos aqui hoje para tentar se preparar para os dias grandes, sagrados de Hanukkah, para entender melhor como podemos aproveitar esses dias especiais. Aproveitar para melhorar nossas vidas e, Bezrat Hashem, as vidas e os méritos, fortalecer os méritos de todo o Am Israel. Como, Bezrat Hashem, vamos sair desse Hanukkah mais próximos para a Geulah que está para vir b'mehrá b'yameinu. Vou começar com um conceito, talvez um pouco profundo, baseado no livro sagrado Bnei Yisachar, mas antes queria antecipar quem é o Bnei Yisachar. Um dos Gedolei Hassidut era o Rebbe de Dinov, chamado Rabbi Tzvi Elimelech Shapira. Ele era sobrinho do famoso Rabbi Elimelech de Lizhensk. E ele era aluno do José de Lublin. Ele sempre sentiu, quando antes de chegar Hanukkah e nos dias de Hanukkah, ele sentiu uma itorerut kedushah muito forte. Chegaram os dias de Hanukkah, para ele era a ápice do ano. Durante o ano inteiro, ele se atraiu para estudar os assuntos de Hanukkah. E ele sentiu que ele, a alma dele, tem alguma ligação bem forte com Hanukkah. Mas ele não entendeu, ele pensou, talvez ele é descendente dos Hashmonaim. Mas como os Hashmonaim eram Kohanim, e ele não era Kohen, ele não entendeu qual é a ligação tão forte que ele tem com Hanukkah. Ele foi perguntar para o Rav dele, o Rebbe dele, o José de Lublin, que chamava José, porque ele viu coisas escondidas, José. E o Rebbe, o José de Lublin, falou para ele: olha, na época de Hanukkah, quem que decretou esses dias para ser Yamim Tovim, para ficar para sempre, para todas as gerações, como Yom Tov, eram os Sanedrin, que eram de Shevet Yisachar. Como está escrito no Passuco, Mibnei Yisachar, Yodei Bina Leitim. São os filhos de Yisachar, do tribo de Yisachar, que eles tinham uma esperteza, o entendimento que tinha a ver com os tempos. Yodei Bina Leitim. E você é daqueles Bnei Yisachar que decretaram o Hag de Hanukkah. E por isso que você está sentindo cada Hanukkah essa itorut tão forte. E por isso o livro dele ele chamou Bnei Yisachar. Mesmo que nem o nome dele, nem do pai dele, Bnei Yisachar, porque o Rebbe dele falou que ele vem daqueles Bnei Yisachar que decretaram o Hag de Hanukkah. E no livro dele, que está sobre todos os Hagim, a gente está vendo que quando chega Hanukkah, lá ele se prolonga muito e revela muitos segredos. E tem lá coisas impressionantes que hoje, agora, Bezrat Hashem, vamos ver uma parte desses segredos que ele revelou sobre Hanukkah. Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov, Bnei Yisachar é o livro dele. Aliás, tem uma história interessante sobre o nascimento dele. A mãe dele, que era sobrinha do Rabbi Elimelech de Lizhensk e de Rabbi Zusha. E ela, alguns filhos que ela deu luz e não sobreviveram, Quando chegou esse filho para nascer, ela decidiu que ela vai viajar até Lizhensk, até o tio dela, que era um famoso tzadik na época, para pedir brachá que esse filho que vai nascer vai viver. Ela foi, viajou para o tio dela e o Rabbi Melech de Lizhensk falou para ela: olha, você vai ter um filho, um menino, chama ele, dá para ele o meu nome, Elimelech, e você vai ter muito nachat dele. Agora, a gente sabe que os Ashkenazim não dão um nome sobre alguém que ainda está vivo. E ela ficou muito preocupada. Como pode ser que Rabbi Elimelech está ordenando dar um nome sobre ele, quando ele ainda está vivo? Ela tinha medo, quem sabe, se isso talvez quer dizer que até o nascimento do menino ele já não vai viver. Ela não sabia interpretar essa ordem. Quando nasceu o menino, o Rabbi Elimelech estava vivo. E ela morava longe, ela não sabia o que fazer. Até que ela decidiu, ela vai fazer um compromisso. Ela deu o nome Elimelech, mas acrescentou Tzvi também. Tzvi Elimelech. Então ela fez o que ele mandou, mas não deu um nome completo, só o nome dele. Tzvi Elimelech. Quando o menino cresceu um pouco, ela decidiu que ele sobreviveu, cresceu. Tinha 2 ou 3 anos de idade e ela levou ele até o tio, a bisavô, para conhecer, para agradecer. No minuto que Rabbi Elimelech viu o menino, ele perguntou para ela: qual o nome que você deu para ele? Ela falou: Tzvi Elimelech. Falou: ai, 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 que pena. Mas tudo bem, agora ele vai ser metade do que ele podia ser. Como ele ganhou só metade do nome Elimelech, mas essa metade cresceu para ser um dos maiores Gdolei HaSidut e nos deixou um livro muito, muito importante, Bnei Yisachar, que hoje vamos ver algumas coisas que ele revelou sobre Hanukkah. No começo da criação está escrito: Hashem criou a luz. Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Vayar Elokim et haor ki tov. Vayavdel Elokim ben haor ven hachoshech. Falam nossos sábios que a primeira luz que Hashem criou era totalmente uma outra luz que temos hoje. Tinha uma luz espiritual que tinha o potencial, a capacidade da pessoa ver de um lado do mundo até o outro lado do mundo através dessa luz. Era um or ruchani elyon nisgav, que isso foi o plano original, que essa luz vai servir no mundo. Mas ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם כדאי להשתמש בו לרשעים. Como o plano original estragou através do pecado no primeiro dia da criação de Adão e Eva, então foi já definido que vão ter רשעים no mundo e tem um perigo que eles vão usar essa luz de uma maneira errada. Então Hashem falou: preciso esconder essa luz לעתיד לבוא, לצדיקים לעתיד לבוא. No fim dos tempos, quando vai ter só צדיקים, aí vai voltar esse or ganuz, essa luz escondida. E por isso está escrito: וירא אלוקים את האור כי טוב. Hashem viu essa luz que era tão bom, isso é a luz original. ויבדל, mas ele separou. Quer dizer, ele escondeu essa luz e isso vai voltar só לעתיד לבוא para os צדיקים. Onde ele escondeu essa luz? Fala o Midrash: Gnazó Batorá. Dentro da Torá ficou escondida essa luz. E por isso a gente sabe que Ner Mitzvah Vetorá Or. A Torá se chama Or. Fora do fato que a Torá ilumina a nossa vida, mas também tem esse significado também, que dentro da Torá, através de estudar e aprofundar no estudo da Torá, você recebe um pouco, depende do seu nível do estudo, da profundidade. Mas dentro da Torá existe essa luz que, só para lembrar, essa luz tinha o potencial de ver coisas escondidas. Misof ha'olam ve'ad sofo, de um lado do mundo até o fim do outro fim do mundo. Isso é a força dos tzadikim, que sabem coisas, que revelam coisas, que sabem até coisas do futuro. Não é nevoa. Hoje não existe nevoa. Não tem profecia. É isso. Através de se aprofundar na Torá, e mais ainda no Torá Shebe'alpe. Assim que está escrito no Midrash. Hashem escondeu essa luz na Torá Shebe'alpe. Tem a Torá oral. E tem Torá, Torá Shebechtav, Torá escrita. E tem Torá Shebe'alpe, que são os Mishnayot e a Gemara, que é a básica, o fundamento de Torá Shebe'alpe. Por isso, fala o Balaturim. Vayar Elohim et ha'or. Et ha'or, que Hashem escondeu, et ha'or é begimatria batorá. Batorá. Et ha'or, batorá. Dentro da Torá que foi colocada essa luz. Quantas horas, fala o Bnei Sashar, ele traz o nome de Bala Roquer, que fala que as velas de Hanukkah é nossa chance de receber dessa luz escondida. Or Haganuz se revela cada vez que cada Yudi, Yudia, está cumprindo a mitzvah de velas de Hanukkah, essas velas que ele está acendendo na casa dele. A luz desse Ner Mitzvah que traz, ilumina daquele Or Haganuz. Quer dizer que essa mitzvah, fora de ser uma mitzvah que a gente deve cumprir para lembrar os nissim e nifloot, שעשה לאבותינו בימים ההם, mas tem aqui um potencial enorme. Tem aqui a maneira que cada um pode, talvez o máximo que podemos, ser revelados dessa Or escondida, dessa Or Haganuz, que, de novo, nos dá a possibilidade de potencial de entender melhor as coisas do mundo, ver coisas escondidas, que isso influencia o ano inteiro, esses 8 dias de Nerot Hanukkah. E agora vamos ver uma coisa incrível. Quantas horas serviu essa luz antes que Hashem escondeu? Então, sabemos que cada Motzei Shabbat temos a bracha de Borei Meorei Ha'esh. A gente está fazendo uma bracha especial sobre Meorei Ha'esh, sobre o fogo. Qual a ligação do fogo com Motzei Shabbat? Por que a gente faz essa bracha cada Motzei Shabbat? O motivo é porque o fogo foi criado em Motzei Shabbat. E nossos sábios contam a história. Adam Arishon, quando chegou ao Motzei Shabbat e ficou escuro, foi a primeira vez que ele conhecia esse conceito de escuridão. Ele tinha medo que, por causa do pecado dele, o mundo acabou. Está acabando o mundo. Até que Hashem colocou Dat nele, ele achou como acender o fogo. Ele agradeceu a Hashem sobre isso, e por isso cada Motzei Shabbat a gente fala Borei Meorei Ha'esh, porque isso foi o tempo que o Esh, o fogo, foi criado através de Adam Rishon. A pergunta é, mas não foi a primeira noite dele? Era a segunda noite dele. Ele foi criado no sexto dia, Erev Shabbat, ele já foi criado. Então, na noite de Shabbat, Leil Shabbat, já foi escuro, porque ele tinha medo que Motzei Shabbat, porque Motzei Shabbat foi a primeira vez que ele conhecia o Choshech, o escuro. A resposta é porque Leil Shabbat ainda existia a aquele ouro, porque ainda não foi escondida essa luz. O motivo que a luz foi escondida é por causa do pecado. Mas falou Hashem, não vou fazer isso agora, vou esperar até acabar o Shabbat. Não é que vou Shabbat, que vai entrar Shabbat, e já vou tirar essa ouro do mundo. Então, esse ouro foi escondida só em Motzei Shabbat. E por isso foi a primeira vez que ficou escuro para Adão Rishon, ele tinha esse medo. Então, quantas horas no total serviu o Ora Ganuz antes de ser de se esconder, de Hashem esconder? Fala Bala Rokeach, assim que traz o Bnei Sashar, 36 horas. 12 horas serviu para Adão Rishon, 12 horas de sexta-feira e mais 24 horas de Shabbat. E por isso, o número 36 que representa esse Ora Ganuz. Porque serviu no mundo 36 horas. E isso é o motivo porque na Torá, quando está escrito Vayar, Elohim et Haor Kitov, sobre a letra Tet, numa maneira diferente de todas as outras letras Tet na Torá, tem quatro tagim, quatro sinais em cima da letra Tet. Vayar Elohim et Haor Kitov. Em cima da letra Tet tem quatro tagim, quatro sinais. Vocês sabem por quê? Tet. Qual o valor da letra Tet? 9. 4 vezes 9 é 36. Vayar Elohim Taor Kitov. Quanto tempo ficou esse Or Kitov no mundo? Vem no Remes na Torá. Na letra Tet. Tem 4 tagim para fazer a matemática. 4 vezes 9 é 36. E por isso, na Torá inteira tem a expressão Or, Meorot, Lehair, a expressão de iluminar, existe 36 vezes na Torá. Porque esse número de 36 é o número do Ora Ganuz. E por isso, quantas velas de Hanukkah a gente acende no total? No primeiro dia 1, segundo dia 2, terceiro dia 3, até no oitavo dia 8, o total se junta para 36 velas de Hanukkah. Porque as velas de Hanukkah que a nossa chance de trazer de volta. Essa luz que vai chegar só, Leatid Lavó, isso se chama Oro Shel Mashiach, o Or de Mashiach. Oro Shel Mashiach é esse Or Ganuz. Mas por enquanto, até o Mashiach, temos Nerot Hanukkah. O que mais tem 36? A gente viu que foi esse Or Ganuz ficou escondido dentro da Torá Shebe'al Peh. O principal Torá Shebe'al Peh é o Talmud, Talmud Bavli. Talmud Bavli é, são masechtot diferentes. Brachot, Shabbat, Eruvin, Psachim. Sim, Bava Kama, Bava Metzia. Masechtot. Quantos masechtot tem no Shas, no Talmud Bavli? 36. Porque lá, no Talmud Bavli, que é o principal do Torah Shebe'al Peh, lá fica escondida essa luz. E me apareceu, talvez uma explicação, de acordo com isso, ligado para as Nashim Tzadkaniot, que talvez isso vai explicar uma halachá no Shulchan Aruch, que fala: Noagot anashim shelo lasot melacha be'ot shanerot dolkot. O Shulchan Aruch fala que o costume é que as mulheres não fazem trabalho na hora que as velas ficam acesas. São mulheres, não homens. Viesh mishomer she'ein la'kelaim. Fala o Shulchan Aruch, tem opiniões que falam que deve seguir esse costume. E os pesquim falam qual tipo de... Não é igual o Shabbat, que não pode fazer o melachá de Shabbat. Mas não é trabalhar, não. não fazer nenhum trabalho nessa meia hora que é a mitzvah. Pode ficar acesa horas, mas a primeira meia hora que isso é a mitzvah obrigatória, isso é a hora que o costume é que as mulheres não fazem melachá. Por que as mulheres mais do que os homens? Então Mishnah Berurah já fala, porque as mulheres tinham parte principal no milagre de Hanukkah. Tem na história de Yudit, que foi a parte, o começo da salvação. Então, como as mulheres tinham mais ligação com o milagre de Hanukkah, por isso eles têm essa chumrah mais do que os homens. Isso é o pshat simples, famoso. Mas, talvez, podemos entender mais profundo. O Bnei Yisrael traz o nome do Rabbi Pinchas de Koritz, que era aluno do Baal Shem Tov. Que ele fala o seguinte: Bechol Hanukkah, em cada Hanukkah, Beshat Adlakat Anerot na hora de acender as velas, Ba Haor Aganuz. Chega essa luz escondida. Vehu Oro Shel Melech HaMashiach. E isso é a luz do Melech HaMashiach, que vai ser revelado de uma maneira completa quando vai vir o Mashiach. Al Ken, fala Rabbi Pinchas de Koritz, Al Ken, por isso, Yesh Lechol Adam, Leishev Etzel Anerot Achar Adlaka Chatzi Shah. Por isso, é bom para cada pessoa sentar na frente das velas meia hora para receber, pegar para a vida dele, para o ano inteiro, dessa organuz. Agora, talvez, dá para entender porque isso tem a ver mais com as mulheres. Os homens têm mais uma possibilidade de receber desse órgão. Eles podem estudar os 36 Maserto do Chás. Não é a única maneira deles receber desse órgão. Tem mais uma possibilidade. Então não é tão crítico para eles. Mas as mulheres que não estudam, não é para elas estudar Torah de Baalpé, não é para estudar as mulheres estudar Torah de Baalpé. Elas não estudam os 36 Maserto do Chás. Então, para as mulheres, é mais importante ainda. Porque isso é a única maneira delas receber dessa hora ganus. Por isso, na Agot HaNashim, Davka Nashim, que elas não fazem melachá dessa meia hora, porque para elas é mais importante ainda sentar na frente das velas e receber dessa hora ganus. Pode ser mais uma explicação. A única mitzvah que tem brachá especial sobre a ri'ah, sobre a visão, é Nerot Hanukkah. Teoricamente, se alguém está no lugar que não tem possibilidade de acender velas de Hanukkah, não tem. Mas ele está vendo outro que acendeu velas de Hanukkah. Está passando na rua, ele está vendo miudi que acendeu velas de Hanukkah. Tem uma brachá, ele tem uma halakha que fala... Ele não pode fazer a bracha asher kidishanu mzatav etzivanu ladlik ner shel Hanukkah. Mas ele faz sha'asa nisim lavoteinu. Baruch ata Hashem. Ele faz uma bracha. Porque foi decretado a única mitzvah que existe. Que foi decretada uma bracha sobre a visão de Hanukkah. Porque Hanukkah, a influência sagrada da mitzvah, vem através da visão. Normalmente a mitzvah é através da ação. Hanukkah é a única, né? Hanukkah é a única mitzvah que uma parte integral da mitzvah é ela lir'otam bilvad. A visão, ver, porque isso está trazendo essa influência. A Shefa Kadosh, Shel Aor HaGanuz. Isso dá a força de entender melhor. De fortalecer o entendimento espiritual da vida, do mundo. Isso pode ser a explicação da história que se conta sobre o Rebbe de Apte, que chegou para ele, um Yudi, reclamando sobre tristeza e depressão. E o Rebbe de Apte, também um dos Gdolei Hassidut, falou para ele: senta na frente das velas. Só olhar nas velas de Hanukkah. Meia hora talvez é muito, mas pelo menos alguns minutos, momentos. E se conta que esse Yudi obedeceu, ele já no dia seguinte se sentiu muito melhor. Pode ser que isso é a explicação. Toda tristeza, até que pode trazer depressão, é porque a gente não está conseguindo entender de uma maneira certa a nossa vida, o mundo, os acontecimentos. A gente está entendendo por que é assim e não diferente, e etc. Através de olhar no Nerot Hanukkah, que a gente está recebendo essa influência do Or HaGanuz, está mudando o nosso entendimento, sem perceber, mas a gente está ficando influenciados e temos visão mais espiritual sobre as nossas vidas e os acontecimentos do mundo. Isso pode anular todos os bilbulim, dúvidas. Fora disso, Sfat Emet fala que através de olhar no Nerot Hanukkah, a gente melhora a memória. A memória fica melhor. Assim que fala o Sfat Emet. Ele fala uma coisa interessante. Em hebraico, esquecimento é shichecha. Shichecha, esquecimento é lishkoach, shichecha. Shichecha são as mesmas letras de chashecha, escuridão. Então, or, que é contrário de chashecha, é também que traz zikaron, memória, a contrário de shichecha. Então, através do or haganuz, a gente está ficando com mais zikaron, memória. Isso combina com a história de Hanukkah, que o que os Yevanim queriam fazer? Lehashkicham Toratecha. A gente fala em Al-Nissim. Lehashkicham Toratecha. Isso foi o objetivo deles, fazer a gente esquecer. Por isso, no Nerot Hanukkah, que vem para comemorar o Nes do vencimento, que superamos o plano deles, Lehashkicham Toratecha, tem essa força de, ao contrário de Shechecha, ao contrário de Chashecha. Or, que é zikaron, memória. Então já entendemos também que nas velas de Hanukkah e mimeila nos dias de Hanukkah, temos ligação forte com Mashiach. Porque isso é a luz, Or HaGanuz, que é o Rosh HaMashiach. E tem um remes bonito. Mashiach, Mem Shin Yud Chet, em Madlikim Shmonat Yemei Hanukkah. מדליקים שמונה ימי חנוכה ראשי תיבות משיח. Então como já está começando a se revelar o oró של משיח, nesses dias temos o potencial de pedir sobre a geulah, a shlema, e sobre a geulah até que vai ter a geulah shlema. Mais רמז, המצווה é acender numa maneira que mezuzá בימין, המזוזה פיקה נולדו דירייטו, מזוזה ימין, ענר חנוכה שמאל, נולדו אסקרדו. מזוזה ימין, אמם יוד, מזוזה, קומסה קומם, ימין, דירייטו, איוד. שמאל, נולדו אסקרדו, שין, חנוכה, חטא. איזו תמבין קריאה משיח. משיח, תאין מזוזה ימין, שמאל חנוכה. Então, os dias de Hanukkah são muito ligados com a Geulah Atidá, com o Rosh HaMashiach. Por isso, nesses dias, tem o potencial de pedir sobre a Geulah. Geulah do Klal, do todo Am Israel, e a Geulah de Prat, a Geulah, a salvação de cada particular. Od begaluti legoleini, como está escrito. Ainda dentro do Galut, ainda cada um pode ter a luz da Geulah dele. E os dias de Hanukkah são dias fortes de pedir milagres, mesmo que durante o ano inteiro não é para rezar e pedir de Hashem fazer milagres. Um milagre que é fora da natureza não é para pedir, não é para rezar. A prova disso é de uma Gemara que fala sobre Parshat HaShavua, que foi essa semana. A Gemara fala lá que não é para rezar uma mulher que é grávida, não é para rezar se ela quer, por exemplo, que ser menino. Não é para rezar. Depois que ela já ficou grávida, não é para pedir ser menino. Por quê? Fala a Gemara. Filat Shav, já aconteceu. Não é agora para rezar sobre isso. Pergunta a Gemara, mas Leá, está escrito que Leá, ela pediu de Hashem, mesmo que ela engravidou com menino, mas por causa de Rachel não ter menos de dois filhos, meninos, ela pediu e foi trocado, e por isso nasceu Dinah. Então a Judá vendo que dá para pedir sobre isso. Fala a Gemara, em Mazkirim Maase Nissim. Lá foi um milagre. Foi um milagre. Então, quer dizer, não é para nós, é para ela, para Leá. No nível dela, ela podia, por causa do motivo que tinha, motivo especial que era para Rachel não ficar envergonhada. Mas, em geral, não é para pedir sobre Maase Nissim. Então, daqui é provado dessa Gemara, que você pode rezar e pedir sobre todo tipo de salvação que é dentro da natureza. Uma coisa já que, para ser realizada, precisa ultrapassar o teva, a natureza, isso é nes, não é para pedir, não é para rezar. Em parênteses, óbvio, só se é, não tem outro jeito, picor nefesh, tem... Muitas vezes acontece que tem além de um doente que precisa de um milagre para ele sobreviver. Então não é para rezar? Aí é picuach nefesh. Aí a única, se a única maneira que pode salvar a vida dele é através de nes, então se reza de qualquer maneira. Mas normalmente não se reza sobre nissim. A gente precisa rezar para tudo acontecer bederach teva. Mas, mesmo assim, a única vez que encontramos no texto das rezas, dos pedidos, pedidos sobre Nissim, é Hanukkah e Purim. Tem uma halakha, você sabe que em Birkat Amazon, igual como em 18, em Tefilat Amidá, a gente acrescenta Ala Nissim, agradecimento especial sobre os milagres de Hanukkah e Purim. Ala Nissim, Ala Niflot. Tem uma halakha, Shulchan Aruch, alguém que esqueceu Ala Nissim, não precisa voltar, não precisa voltar, não é, não impede a reza. Mas, em Birkat Amazon, tem mais um chance, mais uma maneira de consertar. No fim, quando a gente fala Harachaman, a gente pode acrescentar lá, Harachaman, hu yaaseh lanu nisim veniflaot, kishem sheaseh levoteinu bimim ahem bazman hazeh, e continuar bimim Matityahu ben Yohanan Kohen Gadol. Quer dizer, tem mais uma maneira de ainda consertar. Então, tem uma pergunta muito interessante, que faz o Yeshuot Yaakov. Aqui a gente encontra o texto desse Harachaman, né? Harachaman, que é Deus. Hu yaselanu, por favor, nos faz nisim. Hu yaselanu nisim. Que lá é Harachaman. A gente precisa ligar como contexto de pedido. Então, como a gente está ligando isso com a história de Hanukkah, a gente está pedindo Harachaman hu yaselanu nisim niflaot kishem shasal avoteinu. Qual é a tradução de Arachamano e Salam Nissim? Pedido para Hashem nos fazer Nissim. Mas não se pede sobre Nissim. Não pode pedir sobre milagres. Então, falam Sadikim, Hanukkah e Purim, que são dias que dias especiais de milagres, como a gente faz na bracha. Bayamim ha'em, shasa nisim levoteinu, bayamim ha'em, bazman hazeh. O que significa bazman hazeh? Que o potencial do nisim, que começou naquela época, continua bazman hazeh. Nesses dias, está continuando a hanagah nisit. Hashem está nos dirigindo nesses dias, numa maneira milagrosa. Que como sabemos, os chagim não é só comemorando uma coisa, um acontecimento do passado. Todos os chagim no Ma'agal HaShanah, no cerco, no ciclo, é um ciclo de tempo que estamos voltando e chegando de novo e tem as mesmas influências, igual como Bemim Mehem, Vazmanas é. Isso explica, isso fala o Ben Ishchai. Explica, muito bonito, a Gemara conta que depois do Nes de Hanukkah, os Chachamim, quando eles decretaram o Chag de Hanukkah para todos os anos que vêm, eles esperavam um ano para decretar esse Chag. Leshana acheret kva'um be'alel v'odah. Só no ano depois. Pergunta o Ben Ishchai, o Bnei Yisrael fala a mesma ideia, mais ou menos. Por que só leshana acheret? Logo depois que aconteceu o milagre, os Chachamim já tinham toda a informação. Não faltou nenhuma informação, sabiam tudo. Podia já decretar que agora, cada ano, a gente vai comemorar esses milagres. Por que esperar um ano inteiro? Fala o Ben Ishchai, os Chagim, as festas judaicas, de novo, não é só para festejar, comemorar. É só quando a Torá nos deu o Chag, claro, que cada Chag volta isso que aconteceu naquele Chag original. Pesach é uma época que tem Zman Chiruteinu, tem o potencial de liberdade. Shavuot Zman Matan Torateinu, então a gente está recebendo a Torá de novo. Hanukkah é um Chag que não está escrito na Torá. São os sábios que decretaram. A gente tem muito mais milagres que aconteceram para Israel, que não foi decretado um Chag sobre esses milagres. Não cada milagre que aconteceu na nossa história criou um novo Chag. Porque só os Chagim, que os Chachamim sabiam, entenderam que essa influência está voltando no ciclo dos anos, cada vez nessa data, está voltando esse Hashpa'a Kedoshah, está retornando todas essas luzes, influências que esses dias trazem, aí eles decretaram para ser Chag. Porque, de novo, a gente está festejando acontecimentos históricos. Só quando está voltando de novo esse potencial. Então, por isso, Hanukkah já era depois da época da Nevoá. Já não existia profecia na época de Hanukkah. Então, eles precisavam esperar para o ano que vem para ver se de verdade está voltando. Eles sabiam sentir e saber se está voltando essa Shefa Kodesh, essa luz, esse potencial do milagre. No ano que vem, quando eles perceberam, a gente está sentindo que está voltando esse potencial dos milagres, aí eles decretaram Chag. Por isso que só Leshana Acheret Kvaum Be'alel V'odah. Isso quer dizer, Hanukkah foi decretado porque cada ano está voltando a Nissim, Shassah La'avoteinu Be'emim Ahem, Bazman Hazeh. Por isso, Hanukkah, e também Purim igual, pode sim pedir e rezar sobre milagres. Pode pedir a Raman Buyasela no Nissim. Mesmo que durante o ano não é para pedir sobre milagres. Hanukkah, podemos usar o potencial nesses dias, pedir até sobre Nissim. Tem outros que falam que aqui, Rahman Buyasela no Nissim, a gente está pedindo Nissim sobre todo o Am Israel, para todo o Am Israel, não para... Isso que não é para pedir sobre milagres, é para cada particular. Mas quando está pedindo para todo o Am Israel, aí pode sim. Então, eu acho que isso vem nos ensinar que esse Hanukkah, a gente precisa usar o tempo para pedir Nissim sobre Am Israel. Que a gente está precisando Nissim, a gente está vendo Nissim, e não perder esses dias. Levakesh al Nissim le'am Israel, le'klal Israel. Os chayalim que estão precisando de nossas rezas. E para todo o Am Israel, a situação não é simples. E, bemet, estamos agora confrontando um inimigo que, bemet, bederech ha'teva, não tem como vencer ele. Bederech ha'teva, numa maneira natural, não tem como vencer. Mas temos milagres. Por isso temos Hanukkah. בדרך הטבע, אני כדי אינטרן איסו, מה סופר נאו דשאר. נו, המנרה נטוראו, וזה פוג'י וינסר ומנימיגו, סיבו זה תאפיקנו מייס פורשי דלי, וזה וי וינסר אלי פורקה. זה וי מתא אלי, אלי וי פיקה קומדו ג'י ווסה. יסין כי אלי, וי, וי צ'אטה קר מייס. מייס, כונדו עם ישראל סתא אגולה, נסה אפוקה, להיסטוריה. Está confrontando inimigo. Que não só que eles nos têm medo da morte. Ele quer morrer. Para matar Am Israel. Lá além. Então, בדרך הטבע, não tem. Você pode ter a força maior do mundo. O exército mais forte. Mas, você vai acabar aqui, vai chegar de lá. Vai acabar lá, vai chegar de outro lugar. Temos problema com o Islam radical que está educando os filhos. O objetivo da vida deles é matar um judeu. É uma coisa que precisa entender. Então, como você vai vencer ele, Vida Rateva? Isso é a preparação para Geulah. É isso. Vai chegar um inimigo, isso já está escrito no Zohar Kadosh. Vai chegar um inimigo, Ishmael, que vai nos forçar chegar em Bitachon e na Kadosh Baruch Hu. Confiar só na Kadosh Baruch Hu. Claro que tem nishtadlut, precisa fazer nossa parte. Precisamos o sucesso do Tzavá, dos Israelim, rezar para eles e pedir para eles. Mas que Bezrat Hashem vão ser um bom shlichim. Mas não confiar na força física. Confiar na força de Hashem, Tzur Israel e Goaló, Akash Bohu, que vai nos salvar. Através. Isso é o Ishtadlut. Mas confiar só em Hashem, Shiyoshieinu. E isso, com isso a gente está chegando para o que o Ben Ish Chai fala, o que é para falar nessa meia hora que a gente está sentando na frente das velas. Ele traz que o costume, assim que foi o costume dele também, o costume de muitos, eu acredito que a maioria fazem isso, falar Vihi Noam Hashem Elokeinu Aleinu. Isso é o último pasuk do capítulo Tzadik 90 em Teilim. E depois falar todo o capítulo 91, que é Yoshev Beseter Elion. Último pasuk de 90 e capítulo 90 em Teilim termina como pasuk Vihi Noam Hashem Elokeinu Aleinu. E depois capítulo 91 inteiro, que é Yoshev Beseter Elion, e o último pasuk de 91, כי האורך ימים, אז ביהו והראו בשעותי, פלר דו אז וזיס. רפיטיר דו אז וזיס, עוד שמו פסוק דין ובן תיום. הסינקי, טרייזו בן ישחי, אינו מדור מכם פלאג'י, הסינקי הוא קוסטומי. כן, כי פה ג'י פלר סצ'י וזיס. סצ'י וזיס. סצ'י וזיס. נו, כדה וזיס כי וסה, כונדו וסה שגע פלעות שמו פסוק, וסה, fala o último pasuk duas vezes. E tudo isso, sete vezes. Agora, qual é atrás dessas gula? Escutam. Está escrito que os Hashmonaim, quando eles foram, vocês sabem que para os Hashmonaim aconteceu um milagre também. Hashmonaim não tinha... Eu vi que algumas ficam um pouco... Quando eu falei que não tem como vencer eles, Vedei Hateva. Os Hashmonaim também não tinham como vencer os gregos Bederech HaTeva. Não existia. Bederech HaTeva não tinha como eles vencer. Era absurdo a quantidade deles versus todos o exército grego. Era rabim biad meatim, chalashim biad chazakim. Chazakim biad chalashim. Rabim Biad Natim. Como eles venceram, está escrito no livro Tashbetz, que eles usaram essas golas, eles falaram, Vinoam, Yoshev Veseter Leon, sete vezes, e dobraram o último pasuk, Orch Yamim, Asbiyahu Ve'erem Shirati. E nesse todo texto, tem todas as letras do Alfabet, fora da letra Zayin, que Klei Zayin, em hebraico, são armas. Armas, chamam Klei Zayin. A letra Zayin significa arma. Armas. Quem que fala Zayin vezes esse texto, que não tem, em todo esse texto, tem todas as letras fora de Zayin, vai ser salvo de todo o Klei Zayin, de todos os tipos de armas. E não vai poder prejudicar ele nenhuma arma. Assim que fala o Tashbetz. E eles usaram essa técnica. Divihi Noam e Yoshev Beseter Elyon. Que a Gemara chama esse mizmor Shir Shel Pgaim. O cântico de proteção de qualquer tipo de prejuízo. E isso é um dos 11 mizmorim. Sabe que Teilim foi escrito pelo David HaMelech. Mas tem 11 capítulos que já foram falados pelo Moshe Rabbeinu. Isso é um deles. Esse capítulo. Moshe Rabbeinu que já escreveu esse capítulo. Yoshev Beseter Elyon. E o segredo desse capítulo fala o Rambam em Morei Nevuchim. Porque é Shir Shel Pgaim. Porque todo o conteúdo, todo o assunto lá está falando sobre Bitachon en Hashem, confiança em Hashem. Como você está reconhecendo que tudo vem de Hashem? Vale a pena até tentar estudar, né, falar em potência, mas também pegar tradução em português e entender as palavras. São palavras fortes, bonitas, de chizuk, de fortalecimento do bitachon na Kadosh Baruch Hu. E fala o Rambam, isso é o Shir Shel Pgaim, isso é a força de proteção. Porque quanto mais você confia em Hashem e entende que toda a salvação vem de Hashem, assim que você fica mais protegido. Isso que a gente precisa. O pasuk, o ápice que fala o Rambam é, o pasuk que fala lá, Kivi Hashak, Hashem está falando sobre a gente. Kivi Hashak, Vafalteu. Asagveu, que ia dar Hashem, quer dizer, fala Hashem. Ele está querendo de mim, ele está me desejando, me esperando, Kivi Hashak, Vafalteu, vou salvar ele. Asagveu, vou elevar ele, que Yadashmi, porque ele sabe meu nome. Ele confia em meu nome. Isso o pasuk que fala o Rambam é a ápice do capítulo que está falando sobre o motivo que Hashem está nos salvando por causa do bitachon que a gente tem, a confiança dele. Isso que a gente está precisando agora, quando a gente está confrontando Ishmael. Temos uma nova etapa na história, que isso é a última etapa antes da Geulah, como está escrito em Chazal, que isso vai trazer a Geulah. A queda de Ishmael, bimera bimeinu. Que essa queda de Ishmael, como entendemos, Bederich HaTeva, não tem como superar. Bederich HaTeva. Mas igual como os Ivanim, que superavam eles, Shalom Bederich HaTeva, Bederich Nes, através de Bitachon, que fica representado nesse capítulo. Por isso, cada Hanukkah a gente está repetindo sete vezes esse Shir Shel Pgaim, que está dando proteção para o ano inteiro. Através de falar na hora sagrada, que as velas estão acesas e está com revelação do Ora Ganuz, falando esse Vinoam, como Yoshev Beseter Elyon, Shir Shel Pgaim, fortalecendo o bitachon, entendendo melhor que tudo que está acontecendo, tudo é livtoach só Bakadosh Baruch Hu, e aí vai ser cumprido esse pasuk que vi, que fala Hashem para a gente, que vi Hashak Vafalteu. Ele está desejando, querendo, fala Hashem, ele está me querendo, está confiando em mim, vai faltar, eu vou salvar ele, asagveu, que ia dar Hashem. E por isso, encontrei um remes, que vi Hashak é begimatria Ishmael. Quer dizer que isso vai nos salvar também de Ishmael, igual como os Hashmonaim usaram isso para ser salvos dos Yevanim. Agora, que a gente precisa da salvação de Ishmael também vai ser através de Kivi Hashak. Ishmael, está escrito por Kedr Rav Lezer, que o nome dele é por causa de Ishmael Ve'yanem. Que HaKadosh Baruch Hu vai escutar o choro de Am Israel Be'achrit HaYamim Ba'aretz, no fim dos tempos, em Eretz Israel, do que Ishmael vai fazer para Am Israel. Por isso foi dado o nome Ishmael no futuro, Ishmael, porque o objetivo dele é trazer a missão no fim dos tempos, gritar e chorar e pedir de Hashem, Vishmael Vianem. E Hashem vai escutar o grito e o choro de Am Israel, dos sofrimentos que Ishmael vai fazer, e vai trazer para eles a Geulah Shlema. Então, Yi Ratzon, Shenizke, vamos realizar todo esse potencial enorme que a gente viu. Bezchut Nashim Tzadkaniot Nigalu, a primeira Geulah era no mérito das Nashim Tzadkaniot. E Bezrat Hashem, Bezchut Nashim Tzadkaniot, Nigael, a próxima Geulah, que vai ser a Geulah Shlema, completa, במהרה בימינו וי ישראל אומרת עוד אז נשים צדקניות. עם ישראל אסתה פסיזנדו אז רזס דיווסי נשים צדקניות. אז רזס דיווסי סבלי הגאולה, סבלי משיח. סר סלבוס דיטודוס אוס בגאים. סר סלבוס דיטודוס אז ארמס אינימיגוס קרויז. אי פדיר סבלי נוסס פיליוס נו, תשיבמוס טמפו פנה אינטרה, מייז חנוכה תמבינו טמפו ספציאל פנה פדיר. E rezar sobre os descendentes, sobre os filhos, netos, Shilchu B'Derech Hashem, para ver Nacha dele, tem muito potencial. Ner Hanukkah tem muito a ver com as crianças. Ragil Bener, Havni Benin Talmidei Chachamim, Ner Mitzvah V'Torah Or, também rezar sobre os filhos, Shigdelu B'Derech HaTorah V'Mitzvot. Isso são os dias de Hanukkah, que tem Zgulah especial para todas essas rezas. Na força da mitzvah de Adlakat Nerot Hanukkah, e Halel Vodaa, também Halel, tem mitzvah de falar Halel, quem que pode falar Halel? Então, Halel, como o Ben Ishchai escreve, é mais ainda do que Pesach. Pesach não temos Halel completo, não temos Halel, Sfaradim não fazem Berachá em Pesach. Hanukkah temos 8 dias de Halel completo com Berachá. Então, falar Bechavanah uvesimcha, e através disso vamos merecer a Geulah Shlema, b'mehra b'yameinu, amém.